Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta hoje nadando, pedalando e correndo aqui no Pedaleira. Estamos falando de triatlon com os dois presidentes da Federação Paranaense de Triatlo, Luiz Irã, ex-presidente, que passou o bastão para o Mazorca. E nós estávamos realmente, justamente antes do intervalo, falando sobre quais são os deveres, quais são as ações para que serve a Federação Paranaense de Triatlo, quais os benefícios para os atletas, enfim, vamos lá, vamos desenrolar esse negócio.
Então, hoje a gente está fazendo um trabalho bem bacana, que é o Clube de Benefício, que é onde eu consigo enxergar que é um atrativo para o filiado, vamos dizer que seja um clube, o associado. Então até existem algumas parcerias já bem articuladas já. O próprio Luiz Irã mesmo já cedeu um bom desconto nas competições deles.
Opa!
Então é só de
pra
você.
Para quem é federado. Quanto custa para se federar?
Tá R$165
por ano.
Por ano.
Tá.
Por ano. Mas até os 17 anos nós não estamos cobrando nada da federação.
Ah, que bonito! E a partir dos incentivo.
60, e a partir dos 60 também não estamos. Já abrimos
mãos. Opa, daqui eu já posso,
Mazorca,
então...
Eu tive que pagar o meu, cara, tem mais de 60...
Então, Luiz, pro próximo ano eu vou te dar um desconto, tá?
Oh, finalmente, até que enfim, ó...
Ah, você não paga?
Olha,
você
aí,
pagou,
ó.
160?
Eu paguei.
Que bom, Luiz, obrigado.
Olha, tá tudo documentado, publicado, aqui. Tá na rádio, tem que cumprir ano que vem.
Então, até, por sinal, falando de filiação, ontem a gente tava batendo um papo na
Assembleia. Mas aí você tava falando, sem te interromper, mas só pra não perder, o Clube de Benefícios.
O Clube de Benefícios, ele vai atingir desde... Eu penso, sim, que o triatleta, ele é um cidadão comum. Ele tem seu carro, ele vai no mercado, ele vai no açougue, ele vai na farmácia. Então, quem estiver ouvindo, todo mundo que quiser participar desse clube de benefícios será bem-vindo. Porque o que acontece?
Mas como que funciona?
Então,
por exemplo, eu aqui da rádio
então,
quero...
Você é afiliada à federação. Pode estar seu nomezinho, ativo, e você vai ter um acesso a uma lista de todos os participantes do Clube de Benefícios.
E ali eu posso usar...
Aí você vai usar os descontos e os vouchers que você vai ter desconto com as determinadas empresas.
E para essas empresas?
Essa empresa é a contrapartida de aparecer os bannerzinhos no site.
Sim, a publicidade.
A publicidade em si.
Mas, Orca, deixa eu pôr só um parênteses.
Claro, claro.
Tem que sempre interagir. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o atleta se filiando. Primeira coisa que tem. Geralmente é assim, o atleta se filia por alguma razão, não para o clube do benefício.
Sim, sim, esse é um atrativo.
Ele se filia para estar participando do campeonato brasileiro. Paranaense,
isso.
Brasileiro e podendo participar de provas internacionais. É. Ele só pode participar dessas provas, principalmente as nacionais e internacionais, se ele é filiado.
Sim. Ah, só pode se for assim, isso, não é só marca ponto.
É, exatamente. Então, assim, há uma possibilidade dele participar das provas, mas ele não vai contar um ranking.
Excelente.
Nenhum. Ah, vai ter lá o Mundial, vai ter na Suíça. Pô, só se o cara for filiado, cara pode participar da prova também, paga um valor maior de inscrição. Ele tem que pagar.
E sai os campeões paranaenses. Existem campeões paranaenses em todas as faixas etárias?
Tem
não?
Todas as faixas etárias. Tem. Porque as que
e o campeonato, por exemplo, ano passado teve quantas etapas?
Então, só fazendo assim um parênteses. Quando o Luiz Irã, né, presidente, né, nós estávamos na federação. Havia muitas dificuldades para poder fazer o Campeonato Paranaense, como há hoje ainda, de poder encaixar as provas. Então, o ano passado existiam algumas provas que não foram um Campeonato Paranaense, foram campeões das nossas provas, mas como os atletas eram filiados, eles contavam pontuação para poder participar do brasileiro, porque
Entendi.
Eles eram filiados.
Entendi.
Então, só falando em termos de vantagens.
Tá.
Então, o atleta se filiou, participou das provas estaduais, nacionais, certo? Ele paga um valor menor e um detalhe mais importante que eu acho, ele se mantém motivado, porque ele está participando de um ranking. Tá? A motivação maior. Hoje, graças a Deus, nós temos um número grande de atletas, mas um número muito pouco de filiados. Não só na Federação de Triatlo,
como
mas
em outras
como todas
federações,
as federações
também. Verdade.
É uma cultura, né? Vamos ter que começar a trabalhar esse
Estamos
movimento.
Aqui para isso agora, exatamente
é uma
nesse
cultura.
Momento.
A gente tem que fomentar o esporte. E para fomentar o esporte, a federação tem que estar estruturada. Não tem como. É muito complicado você cobrar de uma entidade, sendo que você também não está fazendo a sua parte, né? Então, acho que todo mundo tem que começar a fazer a sua parte. O Clube de Benefício, ele é somente um atrativo para você tirar o dinheiro de volta, né? Você vai comprar um chocolate, por exemplo. lá na Cacau Show. Se a gente fizer uma parceria com a Cacau Show, você vai ganhar 20% de desconto lá.
Então, muito legal.
Somos 20%
eu,
ali.
Eu sou muito fã
hospital.
Desse
hospital. Nós temos um hospital que a gente está trabalhando em cima, que é a Artro Ressonância Magneto, doutor Armando Secundino. A gente
já estou me interessando. Meu Deus, será que vou ter que virar triatleta de novo?
Nós estamos conversando sobre isso, para ver o que a gente consegue. Já tem floricultura, tem farmácia. Então, uma rede, a gente quer montar uma rede no Clube de Benefício. Esse é um dos atrativos. Como o Luiz falou, o ranking, ele é muito importante. O grande objetivo nosso hoje, como federação, é pelo menos ter um campeonato paranaense como era aquele glorioso campeonato paranaense que o Luiz vivenciou bastante. Não vou dizer que vai
que
ser
que o... que tinha naquele campeonato?
Ele
várias
tinha, ele
provas.
Tinha duas, três provas, né, Luiz?
Três provas por ano, né?
Isso, e dali saiu o campeão.
Então, o que eu penso, para você disputar um campeonato brasileiro, você tem que ser no mínimo um campeão regional. Essa é a grande cereja do bolo, né? Sim. Então você faz um campeonato bacana, aqueles três primeiros de cada categoria têm direito a disputar o campeonato brasileiro. Hoje não
existe seleção paranaense?
Existe uma seleção paranaense. O Luiz conhece mais a seleção paranaense, ele fundou
então,
uma seleção, né, Luiz?
Então o que acontece? Assim, eu, na minha gestão, quando fui presidente, pouco tempo, né?
Três meses,
mas
quantos
eu...
meses atrás?
Quatro meses.
Quatro.
Cinco meses, tá?
Cinco meses, mas fiquei 8 anos na federação, né? Então nós sempre, porque para ter uma federação forte, tem que ter uma confederação forte. E a confederação, ela sempre foi fraca. Né? Não criticando, mas sim em virtude
estão se estruturando, estão se estruturando.
É, mas sempre foi fraca.
Está abrindo as portas
agora
para as federações, agora eu acho que é
outra,
grande...
É uma outra também, uma outra estrutura, está vindo diferente. Então eu estou falando do passado, bem lá de trás. E o que acontecia? Daí nós tínhamos uma seletiva, uma Copa do Brasil, seletiva para a Copa do Brasil. E por muitos anos eu fiz essa seletiva, a gente fazia para o final, grande final, que era uma em cada estado que tinha, né? Então todos os estados, cada um fazia a sua seletiva, e teve alguns anos que eu paguei a inscrição dos três atletas que se classificaram para a grande final. Então pensa bem, todas as categorias que os atletas queriam ir, e eram os que eram filiados, eles ganharam inscrição, Mazorca, que tinha uma verba da federação através das filiações, foi revertida para pagar a inscrição de todos os atletas. Então o cara já tinha benefício.
Esse que é a contrapartida.
Exato.
Então como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa em prol do atleta? Você tem que se filiar.
Sim.
Nós não vamos ganhar dinheiro com a filiação. Não existe uma federação rica com filiação. Existe uma federação rica com uma estrutura, e você poder executar
alguma coisa. Existe uma estruturação através da filiação.
Existe uma estruturação,
não,
bem
colocada. Para poder trabalhar para o atleta.
Você se estrutura. Sim. A partir da hora que se estrutura, faz algum tipo de evento em pró da federação, que a gente já conversou um pouco, né, Luiz? Tem pelo
Sim.
menos um, dois eventos no ano. Eu tenho que fazer para a federação para conseguir fundos para mim poder proporcionar para o atleta. Então, essa é a contrapartida.
Porque para o atleta haja patrocinador, né? Ou patrocinador.
Sim,
porque o esportezinho caro. Né? Hoje, para você começar a fazer um triatlo, por exemplo, o Marcão, que ficou super entusiasmado aqui para começar a fazer o triatlon, ainda bem que ele ganha bem aqui na rádio, o salário é super bom, acho que ele vai conseguir. Você tem que ter estrutura para nadar num clube, né? Tem que ter alguma orientação, alguma assessoria.
Um técnico.
Uma boa
alimentação, equipamento.
Equipamento.
Suplementação. Né?
E a inscrição. Luiz Irã.
Agora aperta ele.
Por que uma inscrição de um triatlon é tão cara?
Então é o seguinte, vamos lá deixar bem claro. Calma, uma prova de corrida.
Toma
de rua.
Toma um gole d'água, desculpa aí.
Apertou.
Acho que ele vai pegar, ele foi muito gentil.
Não foi
gentil,
combinado com a Cintia, hein?
Ele foi muito gentil, ele me trouxe aqui presentinhos, inclusive fica a dica aí, tá? Para os próximos, olha que queridos aqui me trouxeram chocolate e alguns presentinhos. Sou agradecida, mas eu tive que fazer essa pergunta para você.
É uma pergunta bem pertinente. Eu vou só deixar para as pessoas entender, os próprios técnicos que estão até assistindo e vão assistir, é assim, uma corrida de rua top de linha, hoje uma corrida top, eu vou pôr até nomes assim, Tech Field, ou da Adidas, ou uma corrida 4 estações, custa em torno de 100 a 120 reais.
A inscrição.
A inscrição, é um valor de uma corrida. O já que se compõe é um
salgadinho.
Valor. É, um valor, exatamente. Mas porque tem uma camiseta com tecido, não sei das quantas, um kit bacana e tal. Tá. Uma prova bem divulgada. O que é uma corrida de rua, no geral? É um porte chegada largada, é um gradil que é colocado, são tendas de hidratação, uma música, o locutor, então.
A arbitragem,
tem arbitragem normal, né? Arbitragem. Uhum. E o que que acontece? O atleta chega, larga às 7 horas da manhã a corrida, 9 e meia ele tá tomando café em casa. É isso que acontece.
É mais rápido.
Isso.
Um triatlon demora quanto tempo?
O triatlon,
o
que acontece?
Tempo?
Tem o antes, que tem que motivar todos os atletas, as equipes.
Estacionar a bicicleta.
Normalmente o evento é feito no litoral. É um custo alto. Estou falando por organização em termos de valores.
Gente já tem que pagar o pedágio e a gasolina e se hospedar lá.
Isso, só o atleta, mas estou dizendo em termos de organização.
Então,
a organização não vai no dia. São meses, é um ano de antecedência para fazer o calendário, para poder. Tem engenheiro de segurança.
Várias idas até o litoral.
Tem a parte, e daí tem a parte do mar, que você tem que ter as pessoas, tem que ter profissionais da área, certo? Tem
caiaque,
que ter
socorrista no mar.
Caiaque, salva-vidas, todos e todos remunerados, não existe. Sim. Nada do estado.
Quantos,
nada, é tudo...
O mínimo de staffs no mar?
Varia de 10 a 18 pessoas, conforme o tamanho.
É bastante gente.
Tem que ter bastante gente. Ah, num barco
é
tem três pessoas.
É seguro, a gente
tem,
se sente...
Tem os caiaques. É uma série de detalhes,
tá,
né?
Uh-huh. Envolve clima também, Luiz.
Oi?
Envolve clima.
E o clima, exato. O mar, quando tá ali em Caiobá, é Praia Mansa, é delicioso. Mas quando tá revolto...
Tem que colocar mais gente.
Se tem chuva, o mar tá puxando. Então, tem uma condição do mar que é uma coisa muito...
É uma estrutura de três esportes, né? Você exemplificou a corrida.
A transição, daí tem a parte da praia, da areia, da largada, o pórtico de largada, o locutor, o som na praia.
Quantas pessoas você tem trabalhando?
140 pessoas.
140 pessoas trabalhando.
No
isso...
total.
Tá.
Porque fica só na parte do ciclismo, fica em torno de 80 pessoas.
Quanto tempo leva?
Máximo.
Por exemplo, as tuas provas, elas contemplam até a distância do
kids, de 4 a 12 anos.
De 4 a 12 anos, mas aí tem o short tem o olímpico.
Tem o super sprint, que tem aquela faixa de distância menor, tem o sprint, que
e
é
isso
o...
demora quanto tempo? A prova?
A prova
total
começa...
de prova.
Começa às 7 horas da manhã e o último atleta termina em torno de 11 horas, 11 e meia. Então, assim,
a comparação que você fez com a corrida, já começa a justificar o valor da...
Só que, assim, nós temos o valor da inscrição em torno de R$ 300 a R$ 350, o valor de inscrição.
O dobro da inscrição da corrida.
Isso, o dobro, exatamente. Às vezes, daí tem os descontos. Para assessoria, isso é uma coisa bem, bem bacana que a gente faz para atletas filiados. É bem, bem interessante.
Os filiados têm quanto de desconto?
Quantos por cento você está dando, João?
Tá.
Chega a dar 20?
Não chega a dar 20.
Vamos bater o martelo em 20, então. Vamos
negociar.
Tá aqui já.
Isso é tudo.
Olha aí,
né?
Olha aí,
eu vou conversar depois.
Não,
pós,
não tem conversar,
gente. Cíntia, só para resumir. Daí nós temos uma área de transição, certo? Onde tem bicicletas de R$500 a bicicleta de R$100 mil. Onde tem um material de capacete que você conhece de R$30 a capacete de R$1.000. Então tem todo um cuidado que tem com o material
e o
armazenamento, cuidado. Daí tem todos os staffs que ficam na transição, saída, largada, chegada, e mais um corpo de arbitragem, que a arbitragem ela age bastante, é muito atuante, diferente de algumas outras modalidades.
Esse é um trabalho que a gente vai começar a fazer bacana agora com relação à federação.
Qualificação formação de árbitros, isso é ótimo, a federação fez...
Estava aqui o Sobani aqui, desculpa, Lice, já estou concluindo, né? O Sobani estava aqui, o Sobani é um parceiro nosso, também da arbitragem, o Pierre, tem um grupo todo que a gente está trabalhando, estamos fazendo um novo regulamento, junto com a CBTRI, junto com o Luiz Irã, a SESC, a gente está fazendo todo um trabalho agora para a gente regulamentar isso aí e deixar bacaninha. Então vai ser feita uma capacitação bem legal com relação à parte de arbitragem. Eu digo com relação ao que envolve a sua pergunta para o Luiz, e até o meu posicionamento com relação à federação, o meu maior objetivo com o Luiz é fazer com que ele tenha excelência na empresa dele. Se ele está na excelência com a triativa, com a execução da prova, eu tenho um atleta mais feliz, eu tenho um atleta que vai motivar ele, eu vou ter um atleta que vai me incomodar menos.
É um ciclo.
É um ciclo. Então eu penso que nós temos que estar unidos mesmo. Até brinquei uma vez com o Luiz, a primeira vez que eu fui numa prova como presidente, né? Eu cheguei para ele e falei: Luiz, respira e delega a função. Pô, foi sensacional aquela prova que você fez, você sabe muito bem, com um número gigante de atleta, que foi o triatlo de verão.
Dezembro.
Dezembro de verão. Então eu acho que o caminho é esse, a gente está em sintonia para que a gente consiga buscar a excelência. Porque expertise a gente tem. É só a gente delegar a função, pegar um grupo de pessoas que sejam abnegados, que amem o triatlon, que estejam na mesma sintonia, que as coisas
e vão tem bastante fluir,
tem
gente.
Muita gente.
Tem olha
muita
só,
gente.
Tem as participações, o Sobânia está aqui participando, o Leonardo Lisboa, o Cid Araújo falando Cid Araújo. Três lendas, Marcelo José Araújo. Grande Luiz Irã, guerreiro, fiz parte dessa história da federação, uma honra. Parabéns, Cíntia, pelo tema e entrevistados, obrigada. Adriane Cruz, parabéns pelo programa, obrigado. A Paula Dias, que é lá do Rio de Janeiro, ela pergunta: é seguro começar depois dos 50? Eu já me deu até vontade de tentar, olha
bora,
que
bora,
legal.
Bora.
Andrei Pimentel, a equipe, staff de provas do Luiz Irã é ótima. Então, parabéns, já está na sincronia.
Já tem desconto, Andrei, meu amigo.
Já tem desconto. Pessoal, não saiam daí, a gente vai só mais um break. Esse é bem rapidinho, prometo, já voltamos. Você está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.